Igualdade, Rosa Monteiro, numa entrevista ao Diário de Notícias, quando perguntada sobre qual é a diferença salarial média de género no setor público, a resposta foi: não tenho esse dado. Esta entrevista foi de 2020, estamos em 2023 e a pergunta óbvia é se o Governo hoje em dia tem essa informação. Porque nós podemos olhar para os dados, como já referimos, e percebemos que os dados não nos dizem a história toda sobre a efetiva desigualdade de género no mundo laboral no geral, mas eu creio que é importante olharmos para a função pública em particular, porque o Estado deve e tem obrigatoriamente que dar o exemplo também na igualdade salarial. E por isso, se nós formos a determinados exemplos dentro da função pública, como sejam, já aqui foi referido, há várias profissões que são altamente feminizadas, temos, por exemplo, a questão de auxiliares de ação educativa, auxiliares de ação médica, se nós formos à educação e verificarmos a parte dos não docentes, há 7 vezes mais mulheres do que homens, na saúde, no geral, poderemos estar em cerca de 78,3% de mulheres. No entanto, ao longo dos últimos anos, o Governo tem vindo a acabar com a especialidade de determinadas carreiras que são efetivamente ocupadas por mulheres e isto significa a desvalorização também dos seus salários e, portanto, estaremos aqui a perpetuar o ciclo de desigualdade salarial de género. E, portanto, a primeira pergunta que fica também neste debate e que esperemos possa ser respondida é, na Casa do Estado, na administração pública, primeiro, se já tem, que em 2020 não tinha, os dados sobre a desigualdade salarial efetiva e como é que está a trabalhar em 2023 esses mesmos dados, até de acordo com aquilo que tem sido aprovado. Mas temos um outro problema na administração pública que nos parece grave e que temos vindo a levantar até em audições esta semana, que tem a ver com o CIADAP e com a forma como ele vai criando e perpetuando essas desigualdades. Porque o CIADAP, sendo um sistema de avaliação que é altamente subjetivo, injusto e que apenas tem servido para criar desigualdades, ele é também uma ferramenta para atribuir remunerações variáveis no que toca, por exemplo, a um dos critérios mais subjetivos, tem a ver com a assiduidade. Quando nós sabemos que são as mulheres as mais prejudicadas, por exemplo, quando têm que acompanhar um familiar ao médico, quando precisam de prestar assistência à família. E, portanto, estes problemas também se passam na administração pública e aquilo que nós precisamos de perceber e de assegurar é que, em primeiro lugar, estamos a combater estas causas dentro da função pública, que a transparência salarial também existe na própria função pública, porque aquilo que nos é relatado é que em muitos casos ela não existe e, portanto, não permite que se possa fazer o trabalho sindical ou outro de pugnar por essa igualdade salarial e, por fim, como é que a própria lei, que ainda não está regulamentada, poderá vir a ser aplicada efetivamente à administração pública.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Eu gostaria de começar por agradecer ao Bloco de Esquerda por nos trazer este tema a debate, pois efetivamente está tudo bem para quem não quer mudar o status quo, está tudo bem para quem encontra conforto naquilo que é o patriarcado e no lastro que ainda persiste no nosso tempo, mas a verdade é que para as mulheres e para o fosso da desigualdade que persiste, não está tudo bem. E verificamos isso não apenas naquela que é a desigualdade salarial, teremos que esperar até 2052, ou seja, mais de 30 anos, para podermos ter uma redução, ter a equiparação do salário médio entre homens e mulheres, da mesma forma que continuamos a ver as mulheres a serem empurradas para cargos não executivos ou para a esfera da vida familiar, as licenças de maternidade e a licença parental, o que se avançou na agenda do trabalho, digo, não é suficiente e não vai ao encontro daquilo que tem sido feito noutros países, é preciso mais ambição para que não haja uma verdadeira discriminação, inclusive das mulheres grávidas, que em 2022, em média, foram dispensadas a 3 trabalhadoras grávidas ou recentes mães e, portanto, temos que combater evidentemente este fenómeno, porque a desigualdade salarial tem um espectro e tem uma repercussão nas várias dimensões da nossa vida e isso significa que as mulheres não têm acesso aos cargos públicos e políticos, estão subrepresentadas, são também frequentemente discriminadas e tratadas de forma misógina, inclusive dentro desta casa, como episódios recentes nos têm dito e, por isso, a história do trabalho das mulheres tem sido uma história de superação, mas para a qual estamos todos e todas convocadas. Na vizinha Espanha foi recentemente reconhecido o trabalho laboral também, como trabalho deve ser remunerado, PAN vai dar entrada de uma iniciativa legislativa nesse mesmo sentido e esperamos que o Governo e as restantes bancadas estejam disponíveis para nos acompanhar.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para intervir em nome do LIVRE o Sr. Deputado Pedro Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se há tema para a democracia, se há tema para políticas progressistas, é este. Porque este é o tema que a tradição não resolve, antes agrava, e este é um tema que o mercado não resolve, antes agrava. A diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal ainda é de mais de 13%, tem descido, é verdade, em alguns setores, mas há outros, mesmo setores qualificados, como a educação, em que ela chega praticamente a 20%. Creches gratuitas, mais tempo para a família, são medidas que são boas para todos os trabalhadores, mas beneficiam principalmente as trabalhadoras, mas além de querermos compensação igual para tarefas iguais em todos os níveis, todos os setores e todos os cargos, temos que pensar naquelas profissões que são muito feminizadas e que globalmente todas essas profissões ganham mal. Basta abrirmos os olhos quando chegamos à Assembleia da República todos os dias e vermos quem limpa a Assembleia da República todos os dias. A proposta é muito simples. Profissões que sejam feminizadas a mais de 90% e que tenham rendimentos baixos devem ter uma compensação extraordinária. Ou seja, corrigir a injustiça não só a cada setor, mas beneficiar as profissões feminizadas e mal pagas.
Muito obrigado. Tem agora, vamos terminar a primeira ronda, com a intervenção do Governo, que pertence à Senhora Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Isabel Rodrigues. Faça favor.
Obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por saudar o Bloco de Esquerda por trazer esta matéria tão importante a debate, tendo também em conta a importância de discutirmos este assunto, considerando o mundo de trabalho que temos ainda para fazer. Importa, no entanto, não perder de vista aquele que foi o percurso que Portugal fez nesta matéria nos últimos anos. Na última vez em que tive a oportunidade de estar aqui com as senhoras e com os senhores deputados, lembrava um índice acabado de ser publicado pelo jornal The Economist, que colocava relativamente ao índice Glass Ceiling, Portugal em quarto lugar, apenas ultrapassado pela Islândia, Finlândia e Noruega. Este resultado só foi possível porque, enquanto que no tempo do governo da direita, a senhora deputada Lina, nós... A Assembleia e o Governo fizeram, o Governo aliás aprovou resoluções de senhora deputada Lina Lopes, peço desculpa que não me lembrava do seu apelido, o que lamento imenso porque, como sabe, tenho imensa consideração por si, mas como eu dizia, enquanto que os governos da direita aprovavam resoluções de conselhos de ministros, foram os governos do PS e o Partido Socialista nessa Assembleia que posteriormente, quando foram governo, aprovaram instrumentos que verdadeiramente conferiram força jurídica a essas decisões. E a verdade é que foi com os governos do PS que se aprovou a Lei 60/2019, já aqui referida, sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Lei essa que, senhora deputada Joana Mortágua, é essa lei que permite a transparência e o conhecimento e a divulgação dos resultados que nos permite estar aqui hoje a fazer esta análise. Da mesma forma, foi com os governos do Partido Socialista que se aprovou a Lei 26/2019, que estipulou o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente da administração pública e que nos permitiu um progresso muito significativo ao longo dos últimos 7 anos. Importa, no entanto, quando analisamos esta matéria, não perder a objetividade. E o que eu quero dizer com isto é que isto é um problema demasiado abrangente e demasiado sério, que não pode ser tratado com nenhuma ligeireza. Aliás, é por isso que a União Europeia, o Parlamento Europeu, aprovou na passada quarta-feira e será agora submetida ao Conselho Europeu a diretiva sobre a igualdade salarial, que Portugal naturalmente que irá transpor nos aspectos inovadores, porque a verdade é que muita da matéria que está nessa diretiva está já integrada em legislação nacional. Importa, senhoras e senhores deputados, ter presente que há de facto ainda uma sobre-representação de mulheres nas áreas de trabalho que pagam os salários mais baixos. E aqui importa ter presente duas das prioridades que o Governo definiu. A primeira, o aumento dos salários, o aumento do salário mínimo, mas trabalhar também para o aumento e para a subida do salário médio. Esta medida, o conjunto de ações que se tem desenvolvido neste sentido, não são alheios ao percurso que Portugal fez ao longo dos últimos anos. Também não será alheio e esperamos que os resultados se consolidem a cada ano, todo o trabalho que temos desenvolvido para eliminar a sobre-representação de homens nas áreas que pagam os melhores salários, que são precisamente as áreas das tecnologias de informação e comunicação e as áreas STEAM. Mas há outras medidas extremamente importantes e que terão reflexos. Foi aqui referido, de modo geral, por todas as forças políticas, que uma das razões para esta diferença salarial tem a ver com o facto de, em toda a Europa, serem as mulheres que mais gozam dias de licença parental para o cuidado dos dependentes. Ora, nesta matéria, Portugal passou de uma taxa de partilha da licença de parentalidade de 27,5% em 2015 para 43,8% em 2020. Uma subida extraordinária de perto de 20 pontos percentuais, que esta sim terá uma repercussão importantíssima, não apenas nos salários das mulheres, mas nos montantes que elas irão oferir na reforma. Porque a diferença de remuneração quando as mulheres passam à situação de aposentadas é algo que só se pode resolver ao longo da vida ativa das mulheres. Eu queria, e porque o meu tempo estará prestes do fim, julgo eu, lembrar à senhora deputada do Chega, que apresenta a senhora deputada Rita Matias, muito bem, obrigada por me lembrar o seu nome, que a sua postura de subserviência ao patriarcado disfarçada de modernidade não engana ninguém nesta Câmara, porque nós sabemos muito bem, quando a extrema-direita chega ao poder, a primeira coisa que faz é cercear e cortar os direitos das mulheres e os direitos de outras minorias. Não passará, senhora deputada, o seu discurso. Olhe, pode ir à escola secundária Camões, pode ir às escolas todas que quiser distribuir propaganda, distribuir propaganda num espaço que deverá estar disponível para o diálogo democrático, que a sua mensagem não passará. Não passará. Mas queria também dizer que acho extraordinário a senhora deputada da Iniciativa Liberal subir àquela tribuna para falar de Estado Social. Os senhores e as senhoras liberais que querem destruir o Estado Social vão ali dizer que não há Estado Social. Ó senhora deputada, é necessária coerência, é necessária coerência. As medidas que os senhores sucessivamente apresentam nesta casa são para destruir o Estado Social. E para terminar, senhoras e senhores deputados, permitam-me apelar-vos para uma matéria que exige da parte das senhoras e dos senhores deputados reflexão e tomada de medidas